vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8 horas e 27 minutos, 8h27, o Magnus de Souza está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajo, um bom dia a todos os radiovintes.
Pois é, Magnus, as perguntas do ouvinte, a Silmara está perguntando aqui: professor, para quem quer emagrecer, precisa tomar pré-treino?
Silmara, bom, obrigado pela pergunta, mas é o seguinte, esse pré-treino, né, muitas vezes ele é confundido como uma necessidade, ou aquela questão de necessidade de tomar suplemento, né, e aí vem aquelas dúvidas, se eu tenho que tomar suplemento, o que eu tenho que tomar, em que momento eu tenho que tomar. Mas vamos entender uma questão mais macro, tá, Silmara, que o pré-treino nada mais é que algum tipo de alimento, né, um alimento específico, para que vai te proporcionar energia, principalmente, e também te despertar, te acelerar um pouco aí o metabolismo, para que você possa fazer uma prática de atividade física e tirar o melhor proveito dela. Mas o que acontece? Tem fontes calóricas, né? Então, nesse sentido, quem visa o emagrecimento precisa procurar um nutricionista, reequilibrar sua ingesta nutricional, e aí o que acontece? Ele vai determinar se você precisa ou não de um chamado pré-treino, mas na maioria das vezes, quando você tem uma alimentação totalmente equilibrada, não há necessidade de tomar o pré-treino. Então, a maioria das pessoas que visam emagrecimento não precisam pré-treino. Quem precisa o pré-treino seriam as pessoas que têm um objetivo específico voltado à hipertrofia muscular. E nesse sentido ainda, eu não posso olhar só o antes e o depois do treinamento. Eu tenho que olhar todo o contexto por fora, de toda a alimentação e refeição, para poder dizer, essa pessoa é necessário que se faça uso de algum tipo de suplemento pré-treino, ou até mesmo que possa fazer um pré-treino caseiro, que é muito simples também ser feito. Mas aí é uma questão nutricional e a nutricionista que vai dizer sim ou não, tá legal?
Bem, temos aqui uma pergunta do Rodrigão, e ele diz assim: Magnus, eu fiz exames e estou com o colesterol alto. Aí o médico queria me dar remédio, mas eu disse que ia fazer exercícios e dieta para baixar. Quanto de exercício será que eu tenho que fazer para baixar o colesterol?
Caro ouvinte, colesterol, né? Primeiro assim, eu nunca posso ir contra uma opinião médica. Em maneira alguma, hipótese alguma, eu vou fazer isso, tá? Se ele falou que você tem que tomar remédio, sugiro que você tome remédio. Agora, você pode contribuir, né, com o tratamento aí para que você baixe seus níveis de colesterol, utilizando exercício físico e também, principalmente, alimentação. Então, eu sugiro a você que antes de você pensar em não tomar remédio ou alguma coisa, mude seus comportamentos nutricionais. Então é importante o acompanhamento nutricional novamente. Eu posso estar sendo redundante aqui, enchendo o saco, mas é muito importante esse acompanhamento nutricional. E em segundo ponto, claro que a prática de exercício ela vai contribuir também para que você diminua. Então eu vou dizer assim, eu não posso olhar só, você viu aquela história, uma andorinha só não faz verão? É a mesma coisa, se você só tomar remédio, ou só fazer exercício físico, ou só fazer uma dieta, ela não funciona corretamente. E mais, o sono também entra. Então é importante que você tenha um equilíbrio, e o medicamento ele vai funcionar como algo que é importante para que você baixe o colesterol nesse momento. E o exercício físico, eu não posso colocar toda a esperança que fazendo exercício físico, se eu falar que se você tem que correr 3 horas por dia, vai baixar o teu colesterol. Então o que acontece? Sugiro que você respeite teu organismo, procure um colega da área, faça uma avaliação física, um professor de educação física especializado em prescrição de treinamento, faça uma avaliação física, após essa avaliação física ele veja seu nível de condicionamento e aí ele vai te dizer, você precisa fazer tanto tempo numa intensidade X, tantas vezes por semana. Na maioria das vezes eu vou te falar assim, tá professor, eu não tenho condição de contratar um personal, ou não posso agora, esse momento, o que você vai fazer? A coisa mais simples do mundo, caminhar. Tá? Não tem segredo nenhum, basta você pegar o teu tenizinho e caminhar. Comece com 20, 30 minutos, mas faça isso diariamente, não faça 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Encara chuva, frio aí, caminhe todos os dias. Se você conseguir fazer acima de 30 minutos, melhor, Rodrigo, tá? E aí, nesse sentido, acredito que vai conseguir sim reduzir seu colesterol, não tenha sombra de dúvidas. Mas entenda, medicamento, alimentação e as caminhadas nesse seu caso. Se conseguir contratar um profissional colega, melhor ainda, tudo bem?
Ok, agora são 8 horas e 32 minutos, 8 e 32. O Fábio está perguntando aqui: professor Magnus, eu torci meu pé jogando bola e me disseram que eu tinha que fortalecer o tornozelo, porque já é a terceira vez só nesse ano que eu torço o mesmo pé. Como eu poderia fazer esse fortalecimento, Magnus?
Bom, é difícil, Fábio, falar para você. Eu prescrever o exercício aqui pela rádio, né? Não teria como. Eu faço a mesma sugestão do Rodrigo aí, você procurar um colega que possa te acompanhar nessa prescrição, tá? Mas o fortalecimento do tornozelo, você está falando aqui, pode ser também procurado um fisioterapeuta, tá? Então, se essas torções estão sendo rotineiras, realmente é preciso você olhar isso com mais critério para que não volte a acontecer. Então, um mecanismo também, talvez que não seja de fortalecimento, mas que possa te ajudar, eu vou só te dizer o nome, tá? É meio complicado, mas aí você pode buscar isso com um fisioterapeuta, professor de educação física, para te auxiliar. É um mecanismo de propriocepção, tá? Que você pode reequilibrar também essa articulação para que você não venha acontecendo novamente as torções rotineiras. E quando elas acontecem sempre no mesmo pé, no seu caso que você falou que terceira vez no ano é bastante, né? Nós estamos aí em 9 meses, aí uma torção a cada 3 meses, eu posso dizer que é bem considerado e preocupante. Então, tome cuidado para que ela não tenha ruptura de ligamento, tendões, né? Futuramente. Então, é importante que você faça esse trabalho, sim. Mas eu não tenho como te explicar um movimento ou um gesto para que você faça simplesmente falando pela rádio. Se você quiser, me manda pode me mandar um e-mail, te mando meu WhatsApp e a gente pode ir conversando, né, para alinhar o que você precisa fazer. Mas especificamente seria melhor ter um acompanhamento, tá?
Muito bem, agora são 8:33. O ouvinte mandando um recado aqui, que certamente é um recado, que é uma pergunta que interessa muita gente, dizendo assim: Magnus, eu estou muito gordo e resolvi emagrecer. Aí eu queria saber o que você acha da minha programação. Eu vou caminhar 1 hora de segunda a sexta, bem cedinho. À noite vou fazer musculação de segunda a sexta. Na quarta vou jogar futebol. E no sábado e domingo vou andar de bicicleta com meus amigos. Geralmente eles fazem 60 quilômetros aí nos finais de semana. Será que eu perco 20 quilos até o final do ano?
Rapaz do céu, essa é uma pergunta... bom, primeiro vamos em partes aqui, o que, que eu entendi da tua pergunta. Primeiro, parabéns pela tua iniciativa. Acho que você falou, olha, acordou, olhou pro espelho, agora vai, né? Isso é muito bom. Então, pelo menos você está bem determinado. E outra, você já está com a programação pronta, né? Então, isso me mostra, você já tem um... Vamos supor assim, aquela pessoa que estabelece meta, é você, que você já sabe o quanto você quer chegar, quando chegar e o que tem que fazer para chegar. Então, só depende de ti agora. Eu acredito que meio caminho já está andado. Eu tenho algumas ressalvas apenas, caro ouvinte, com relação ao seguinte: se você está no estado sedentário, né, fazer uma virada tão... é uma rotina de atividade desgastante, não vou te falar que é uma coisa tão simples, não.
Bem pesada, assim, para quem está inativo, né?
Exatamente. Se você está inativo, o que pode acontecer? Eu entendo que a sua vontade de perder 20 quilos é boa, e isso é bom, você tem que recuperar. Apenas eu peço que você canalize e tenha um pouquinho mais de paciência com relação à intensidade do exercício, tá? Então, essas caminhadas você passa a fazer gradativamente, não precisa correr, não precisa fazer uma caminhada muito rápida. Sempre que for possível, a pedalada também. Tente, não é porque você tem que acompanhar os seus amigos aí, se você fazer 60 quilômetros, faça no seu ritmo, tá? Com relação às pessoas podem perguntar mais, mas é muito exercício físico. O volume mas se ele fizer numa intensidade baixa, não tem nenhum problema nenhum. O que eu me preocupo é você ir com muita sede ao pote, fazer isso durante um mês e meio, se machucar ou ter uma lesão por esforço repetitivo ou um impacto muito grande do exercício físico e ter que parar para tratar isso. É essa a minha preocupação, porque pensamos o seguinte: se você está se sentindo gordo, está acima do peso, você vai fazer uma rotina muito grande de exercício físico, sem intervalos na semana, porque aqui está indo de domingo a domingo. Então, você não vai ter intervalo para descansar. Então, você tem que ter modulação da intensidade. A intensidade é fazer o exercício mais fraco ou mais forte. O que eu sugiro para você é fazer o exercício. Você pode fazer a sua programação, tá? Tá de parabéns aí, eu acho que você já fez um calendário bem puxado. Mas faça isso numa intensidade mais baixa e gradativamente você vai aumentando a intensidade. Se possível, busque também um aconselhamento de um colega profissional formado em educação física, seja credenciado ao conselho, e você consiga fazer alongamento, que é uma coisa que você não citou aqui, mas é importante, tanto antes e depois, porque vai ser rotina de manhã, de tarde e nos finais de semana. Então é importante que você também tenha que pensar que o corpo é uma máquina e você tem que dar um descanso para ele também. Não é porque agora você vai colocar ele trabalhar o tempo todo para gastar o combustível, que de uma hora para outra o que acontece? Ele pode ser que não funcione, e aí você vai ter que parar, tá legal? Mas parabéns, é por aí mesmo.
Magnus, tem uma pergunta aqui do Michael. Nosso ouvinte Michael está dizendo assim: bom dia, eu quero iniciar a academia, Magnus. Quais são as recomendações? É preciso fazer algum exame antes?
Olha, infelizmente, eu vou falar o seguinte: infelizmente, no Brasil, a gente, só no estado do Rio de Janeiro, é necessário Eu acredito que seja só no Rio de Janeiro que seja obrigatório, e foi colocado isso como lei, que tem que apresentar atestado médico para fazer a prática de exercício físico. Isso é contestado, tem um monte de discussão em volta, mas não vamos entrar no mérito. É importante que você esteja num estado de saúde favorável. Então, sempre aquele exame de rotina com o médico, né, é importante. E outra situação é que você saiba também como é que estão seus exames e assim por diante. Recomendação para começar a academia: muita boa vontade, certo? Tênis confortável, uma roupa confortável, você ter foco, desligar o celular enquanto estiver na academia, focar no seu exercício e procurar uma academia que você se sinta bem e seja bem atendido. Fora isso, não tem grandes restrições e recomendações que eu possa dizer assim, ó, evite isso, evite aquilo. Primeiro você tem que se sentir bem na academia, se a academia é limpa, se a academia é bem, você vai ser bem atendido e assim por diante. Sugiro aula experimental, tá? Você pode fazer em qualquer academia, vai lá e fala, olha, eu queria experimentar a academia de vocês, gostaria de fazer uma aula experimental. E o mais importante é saber seu estado de saúde. Fazer uma avaliação física também vale a pena. Também é importante para que você tenha parâmetro de saber como você está e como você pretende ficar. E aí se você está andando a caminho e isso está corretamente. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, para que adianta fazer avaliação física se eu sei que estou mal? Eu sei que você está mal, mas o quanto você está mal que a gente não sabe. E aí a gente tem parâmetro para comparar. Mas é isso aí, comece e manda ver.
Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu agradeço a participação de todos os ouvintes e até semana que vem.
O Magnus pode responder sua pergunta, você pode mandar sua pergunta aqui na Rádio Onda Sul no www.radioondasul.com.br ou então pode mandar no próximo programa quando ele estiver aqui através do WhatsApp, né, no 999087400, ou então no site do Magnus mesmo, ali no Magnus com U, né, magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza.
Mas eu queria só, desculpa interromper, mandar um forte abraço aí para um pessoal amigo nosso que é lá de Criciúma. Eles têm um espaço chamado Oikos, né? E fazem um trabalho muito bonito, um trabalho muito interessante lá de psicologia, de terapia, que é importante. E muitas vezes as pessoas acabam procurando exercício, alimentação, e eles, além disso, eles colocam um foco muito interessante, que é o exercício, alimentação, mas também o cuidado com a natureza. E eles combinado, uma coisa está ligada à outra, é muito interessante a abordagem lá. Estive final de semana agora, teve um seminário sobre a arte de viver em paz, e eu fiquei assim muito chocado com a maneira com que eles levam a vida e conduzem as coisas e têm uma saúde. A alimentação é fantástica, né? É interessante. Então eu queria mandar um abraço, estamos acompanhando lá. Um forte abraço aí para Dei e para o Manuel.
Ok, um abraço ao pessoal de Criciúma, nosso muito obrigado pela audiência. Agora são 8 horas e 40 minutos. O Magnus retorna então na próxima semana aqui na programação da Onda.